Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
A Junta de Freguesia de Vila de Frades anunciou esta sexta-feira que se vê obrigada a reforçar a segurança privada nas suas instalações. Na base desta decisão, segundo o comunicado da Edilidade vilafradense, estão incursões constantes por parte de cidadãos não-residentes que têm vindo a impedir o regular funcionamento da instituição e ameaças pessoais e familiares dirigidas ao Presidente da Junta. A Junta de Freguesia de Vila de Frades diz tratar-se de uma medida preventiva adotada com sentido de responsabilidade, exclusivamente para garantir a tranquilidade dos trabalhadores, dos eleitos e de todos os que diariamente recorrem aos serviços da Junta de Freguesia. Segundo a Junta de Vila de Frades, o caso já foi devidamente participado à GNR e ao Ministério Público, seguindo os trâmites legais apropriados. O deputado do PSD, eleito pelo Distrito de Beja, Gonçalo Valente, acusou a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo de ter retirado de forma unilateral 60 milhões de euros ao projeto de eletrificação da linha ferroviária Casa Branca-Beja. Em comunicado enviado às redações, Gonçalo Valente afirma que a decisão de reprogramação do Programa Regional Alentejo 2030 partiu da CCDR e não do Governo, rejeitando as críticas do PS, que responsabilizou o Executivo pela retirada da verba. Na Assembleia da República foram ouvidas esta semana as entidades envolvidas no processo, a pedido do parlamentar, incluindo o presidente da CCDR do Alentejo, Ceida Silva, e a empresa Infraestruturas de Portugal. Segundo o parlamentar do PSD, o presidente da CCDR justificou a reprogramação com a alegada falta de maturidade do projeto, argumento que afirma não foi acompanhado de dados técnicos que o sustentassem. Já a EP acrescenta que terá confirmado que a comparticipação de 80 milhões de euros prevista poderia ser aplicada no primeiro troço da intervenção entre Casa Branca e Vila Nova da Beironia, respeitando os prazos do atual ciclo de programação comunitária, que termina em 2027, com a possibilidade de prorrogação. No entendimento de Gonçalo Valente, a reafetação de verbas resultou de uma opção política no âmbito da necessidade de canalizar 10% da dotação global do Programa Regional para novas prioridades definidas pela Comissão Europeia, nomeadamente nas áreas da habitação, da água resiliente e da defesa. O dinheiro tinha de vir de algum lado e veio da ferrovia, afirma, defendendo que poderiam ter sido escolhidos outros objetivos estratégicos para acomodar essa percentagem. O deputado considera que a decisão da CCDR traduziu uma desistência do projeto de eletrificação da linha Casa Branca-Beja, reivindicado há décadas na região, e que a opção penalizou bastante o Baixo Alentejo. O parlamentar refere ainda que a CCDR, o PS e a Simbal deveriam apresentar um pedido de desculpas aos habitantes da região pela polémica em torno do financiamento do projeto. As explicações foram deixadas aos microfones da Rádio Vidigueira por Gonçalo Valente, o deputado eleito pelo Distrito de Beja.
A CCDR alegou que o projeto não tinha maturidade suficiente para deixar alocada aquela verba dos 60 milhões de euros. Contudo, a IP veio contradizer aquilo que foi a posição da CCDR ao dizer que não era verdade, porque o projeto tinha maturidade, que a verba disponível respeitante à coparticipação da CCDR era suficiente para, pelo menos, ser investida no primeiro troço que liga mais propriamente Casa Branca a Vila Nova da Baronia. Portanto, não se tratou de uma questão de maturidade, foi uma opção política. A CCDR decidiu que essa verba deveria ser aplicada noutro objetivo estratégico e, como tal, temos que lamentar, porque a ferrovia é um objetivo, é uma reivindicação muito antiga do Baixo Alentejo, que mais uma vez sofreu aqui um retrocesso por uma opção política, desta vez não tendo sido do Governo. Portanto, As coisas são aquilo que são. O projeto vai para a frente porque o governo decidiu, e bem, substituir-se àquilo que tinha sido a responsabilidade da CCDR. Vai pagar essa verba, contudo, as pessoas têm que assumir as suas responsabilidades, as suas opções, as suas decisões políticas, e ficou claro que a CCDR priorizou outros objetivos em detrimento deste, que para nós é uma das grandes prioridades de Baixo Alentejo. Portanto, a IP confirmou aquilo que eram as nossas expectativas, aquilo que era a nossa opinião, em que a decisão da CCDR contrariou e penalizou mais uma vez o Baixo Alentejo. O Partido Socialista defendeu como pôde a CCDR, portanto agora acho que era o momento de pedir desculpas aos baixo alentejanos, porque mais uma vez também eles penalizaram o Baixo Alentejo.
Gonçalo Valente, o deputado do PSD eleito pelo distrito de Beja. Alvi Beja anunciou o cartaz de espetáculos ao encontro de todos os públicos-alvo. A 42ª edição da Alvi Beja, que decorre de 29 de abril a 2 de maio, no Parque de Feiras e Exposições Manuel de Castro e Brito, vai ter o primeiro concerto na noite de 29 de abril a cargo dos Vizinhos, seguindo-se pela madrugada dentro o DJ João Melgueira. No dia 30, o palco é de Nininho Vaz Maia. A festa prossegue depois, mais tarde, com a DJ Ana Isabela Roja, da Rádio Comercial. No dia 1 de maio, a noite e o palco pertencem a Marisa e ao DJ Diego Miranda. Gold Cobra e À Toa são as apostas para a noite de 2 de maio, seguido do DJ Cura. Segundo a ACUS, a Associação de Agricultores do Sul, a entidade organizadora, a Alvi Beja é uma feira com uma grande pluralidade de eventos para todas as idades e preferências culturais. Segundo a ACUS, a juntar a estes concertos, há ainda iniciativas culturais com grupos de música e cantares regionais, dança, eventos culturais para os mais novos, canto alentejano, que se faz ouvir durante todos os dias e que assinala um momento maior com o tradicional Encontro do Canto no sábado, dia 2 de maio. Assim, a Comunidade Intermunicipal de Baixo Alentejo recebeu na passada quarta-feira uma reunião de trabalho entre o Comando Subregional de Emergência e Proteção Civil de Baixo Alentejo, autarcas e coordenadores dos Serviços Municipais de Proteção Civil do Baixo Alentejo. Segundo revelou a Simbal, a reunião teve por objetivo efetuar um balanço sobre os efeitos causados pelas intempéries nos 13 municípios, estando em curso um levantamento pormenorizado sobre os estragos causados nas vias de âmbito municipal. Segundo a Simbal, foi também abordada a execução na prioridade de investimento da Proteção Civil no que respeita às candidaturas efetuadas pelos municípios no âmbito do Alentejo 2030. Arranca hoje e até ao próximo domingo a 25ª edição da Feira do Queijo do Alentejo no Parque de Feiras e Exposições de Serpa. Segundo anunciou a Câmara Municipal, são 54 stands só dedicados ao queijo e 250 variedades de queijo, num total de 170 expositores de vinhos, enchidos, mel, doçaria e bebidas licorosas, artesanato, exposição de ovinos, tasquinhas, maquinaria agrícola e várias instituições locais e regionais. A Feira do Queijo, segundo a Autarquia Serpense, é uma referência nacional e regional do setor e este ano surge aumentada e reforçada com mais espaço na tenda das tasquinhas para acolher os concertos e o habitual convívio, e também pelas ações de valorização de práticas sustentáveis e formação de novas gerações de profissionais ligados ao setor. Para além da presença do queijo de Serpa Dop, o certame conta com o queijo da Beira Baixa, o queijo de Évora, o Serra da Estrela, São Jorge, Mão Menorca e Manchego, bem como queijo certificado em modo de produção biológica, entre muitos outros, numa celebração do Ano Internacional dos Pastores e das Pastagens. Esta edição da Feira do Queijo reforça também a sua dimensão ibérica e internacional, com a presença de 9 produtores de Espanha e da parceria com a Associação de Queijeiros da Andaluzia, com um espaço próprio dedicado aos queijos andaluzes e a participação de 4 queijarias convidadas. Segundo a Câmara Municipal, esta presença contribui para diversificar a oferta da feira, enriquecer a experiência do público e reforçar as boas relações de cooperação e intercâmbio entre produtores do Alentejo e Andaluzia. Quanto ao cartaz musical, a atuação dos Vizinhos, no sábado, é o grande destaque. Ao longo do certame, também em evidência vão estar as atuações de Joana Gonçalves e o Estarra Forte, Trigo Roxo, Felipe Alves, As Vozes, Rock Acústico, Duarte Alves, para além da Sociedade Filarmónica de Serpa, Canto Alentejano e os DJs Pitazuk, Ditz e Sunlize. Durante a feira haverá também muitas outras atividades, com destaque para os colóquios Queijo Serpa Dop, Tradição e Novos Mercados, e O Futuro Tem Queijo Serpa Dop, Novas Gerações, Novas Ideias, o mesmo sabor de sempre. A autarquia destaca também a assinatura do protocolo de parceria para a constituição e dinamização do CIPAM, o sistema importante do património agrícola mundial, o montado da Serra de Serpa, uma distinção recente da FAO. O programa integra ainda o concurso de ovinos da raça Ile-de-France e o concurso regional do Cão da Serra de Aires, para além do concurso O Melhor Queijo da Feira do Queijo do Alentejo. No stand da Simbalde haverá também a promoção do Baixo Alentejo, Cidade Europeia do Vinho 2026. A Biblioteca Municipal Dr. Palma Caetano da Vidigueira recebe no próximo dia 28 de Fevereiro, pelas 16 horas, o primeiro Fórum da Juventude. A iniciativa é dirigida a jovens entre os 15 e os 35 anos que residam no Conselho de Vidigueira. A Câmara de Vidigueira quer dar voz à juventude do Conselho e quer ouvir o que os jovens têm para dizer, valorizando a sua opinião. A autarquia vidigueirense quer apresentar a sua visão para o futuro e criar momentos de partilha para que os jovens sejam parte do caminho. Em declarações à Rádio Vidigueira, Ricardo Bonito, presidente da Câmara Municipal de Vidigueira, afirma que os jovens fazem parte do planeamento estratégico deste executivo para o futuro do Conselho.
Os jovens fazem parte daquilo que é o nosso planeamento estratégico e entendemos que a juventude é naturalmente o futuro do nosso concelho e por isso é importante através destes fóruns dar-lhes voz e valorizar também aquilo que são as suas opiniões. Por isso consideramos de extrema importância realizar este primeiro fórum que vai ter o lugar no próximo dia 28 de fevereiro de 2026, onde contaremos naturalmente com a presença dos jovens do nosso concelho, que vão permitir também alinhar aquilo que é a nossa estratégia com a visão de alguém que também todos os dias quer contribuir para o nosso território. E é por isso que estamos neste caminho, num caminho de abertura, num caminho de entreajuda, para fazermos deste concelho um concelho onde todos os jovens e não jovens possam orgulhar de viver e visitar. Os jovens são naturalmente o futuro da manhã. E se eles se envolverem hoje naquilo que são as políticas também do município, certamente o futuro será mais risonho para todos, e se trabalharmos em conjunto, criando sinergias, creio que o nosso futuro poderá ser muito melhor.
O presidente da Câmara Municipal de Vidigueira, Ricardo Bonito, e este primeiro fórum da juventude, a Câmara Municipal vai disponibilizar também transporte para as freguesias. A IDI inaugura esta sexta-feira a exposição 30 anos, 30 imagens, 1995-2025. A exposição, instalada na Rua Capitão João Francisco de Sousa, em Beja, vai estar patente até 27 de março. Segundo revelou a empresa gestora de Alqueva, a iniciativa integra o programa evocativo do 30º aniversário da empresa, celebrado o ano passado, e antecede agora a celebração do 31º aniversário, que se assinala a 24 de março, convidando o público a revisitar a história, os projetos e o impacto do empreendimento de fins múltiplos de Alqueva no território. 30 anos, 30 imagens, é mais do que uma retrospectiva, é um testemunho visual da ambição coletiva, da capacidade técnica e do compromisso com o futuro demonstrados pela EDIA ao longo de 3 décadas. Segundo a empresa de Alqueva, num contexto de alterações climáticas e de episódios meteorológicos extremos recentes, esta exposição evidencia também o papel estruturante da barragem de Alqueva enquanto infraestrutura essencial para a regulação de caudais, gestão de reservas estratégicas e reforço da resiliência hídrica nacional, prova de que investir em visão, sustentabilidade e inovação é, efetivamente, construir o futuro. O Comando Territorial da Beja da GNR deteve no passado dia 18 dois homens de 20 e 28 anos por exercício da caça em zona sem autorização no Conselho de Moura. Segundo revelou a GNR, a detenção ocorreu no âmbito de uma ação de fiscalização ao exercício do ato venatório realizada em herdades situadas naquele Conselho, com os militares da Guarda a proceder à abordagem de dois caçadores, tendo constatado que exerciam a atividade sem o consentimento de quem de direito. No decurso das diligências policiais, foram efetuadas revistas de segurança aos suspeitos, que culminaram na apreensão de uma arma de caça, um livrete manifesto de arma de fogo, uma munição, uma viatura, um silenciador não homologado, uma mira de visão noturna e um exemplar de raposa vermelha. Os detidos foram constituídos arguidos e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Moura. A Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico de Beja abriu a segunda fase de candidaturas à microcredencial em Comunicação Integrada de Marketing na Saúde. Segundo anunciou o IP Beja, a formação visa capacitar profissionais de saúde com conhecimentos e ferramentas de comunicação integrada de marketing para melhorar a comunicação, posicionamento e gestão estratégica dos serviços de saúde. As candidaturas decorrem até 2 de abril e destinam-se a titulares de uma habilitação mínima de nível 6 e têm como propósito proporcionar aos participantes identificar os vários significados do marketing, o processo do planeamento de comunicação integrada de marketing e a forma como conceitos, processo de planeamento e práticas têm evoluído no setor da saúde. A formação tem uma carga horária total de 50 horas e vai decorrer em regime pós-laboral nos meses de abril e maio e em formato híbrido com sessões presenciais e à distância. Ao concluir o aproveitamento, os participantes recebem um certificado de microcredencial de nível 6 no quadro europeu de qualificações. Ferreira do Montejo recebe este sábado e domingo o segundo torneio ibérico de caiaque polo na piscina municipal ao ar livre. A iniciativa é promovida pela Ferreira Ativa, em colaboração com a Federação Portuguesa de Canoagem, reforçando o compromisso com o desenvolvimento desta modalidade. De acordo com a Câmara Municipal de Ferreira do Montejo, a competição conta com a participação de 4 equipas espanholas, 2 de Madrid, umas de Arcos de la Frontera e uma de Sevilha, e 8 equipas portuguesas, representando Coimbra, Oeiras, Portimão e Arcos de Valdevez. Segundo a autarquia ferreirense, depois da primeira edição, o torneio consolida-se como uma referência no calendário ibérico de caiaque polo, promovendo um intercâmbio desportivo entre equipas portuguesas e espanholas e contribuindo para o fortalecimento das relações institucionais no âmbito da canoagem federada. A competição vai reunir atletas federados, treinadores e equipas técnicas num evento que alia exigência competitiva, rigor organizativo e promoção da modalidade. O Centro Contenda Natures, em Moura, recebe amanhã, às 10 horas, o lançamento da segunda fase dos percursos pedestres da Contenda. Ao longo do dia, na Câmara Municipal de Moura, apresenta o Plano Anual de Percursos Pedestres para 2026, que integra um total de 14 iniciativas a realizar ao longo do ano na herdade da Contenda, propriedade da autarquia. O programa inclui ainda a realização de 2 percursos, primeiros passos na Contenda, de manhã, e no topo do Baixo Montejo, no período da tarde. A iniciativa termina com um almoço partilhado entre os participantes.
E este fim de semana, no domingo, regressa o Campeonato Distrital da Primeira Divisão em Futebol, em Séniores. A jornada 17 apresenta os jogos Odmirense Despertar, Praia de Mil Fontes, Aljustrelense, Ferreirense, Alnovense, Sporting de Cuba, Nascente de São Teutónio, Almodóvar, Futebol Clube Castrense e o Moura, Albernoense. Quanto ao Campeonato de Portugal na Série D, o destaque para a jornada 19, com os jogos a envolver as duas equipas do Distrito de Beja, com o Futebol Clube de Serpa Atlético de Malvara e o Comércio e Indústria Vasco da Gama de Vidigara. Há também o Alverca B Loltano, o Elva Juventude de Évora, Oriental Sintrense, Alcustense Portimonense Clube e o Lagoa Moncarapachense. Final deste bloco informativo, com a previsão do estado do tempo para amanhã, sábado, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê céu pouco nublado ao limpo, podendo apresentar períodos de maior nebulosidade por nuvens altas na região norte do país, vento fraco predominando do quadrante leste e soprando por vezes moderado no quadrante norte durante a tarde, na faixa costeira. Também um acentuado arrefecimento noturno, possibilidade de formação de neblina ou nevoeiro matinal, em especial em zonas de vale do interior, formação de geada nas regiões do interior norte e centro, subida da temperatura, em especial da máxima. Temperaturas que poderão atingir máximas de 19 graus em Beja e Évora, 18 em Porto Alegre, 18 também no litoral em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.